DW. Jornal da Manhã.
Manifestações em Moçambique registram mortes e violência policial. Venâncio Mondlane diz que protestos vão continuar.
Voltamos a paralisar amanhã, segunda-feira, em grande intensidade. Nem as moscas não queremos ver nas cidades, nem as moscas queremos ver nos distritos, nem as moscas queremos ver nas vilas.
Acadêmico português Fernando Cardoso alerta sobre presença de Mondlane na manifestação do próximo dia 7 de novembro.
Não faz o mínimo sentido. Se o Venâncio Mondlane não se resguardar, neste momento, o Venâncio Mondlane tentarão matá-lo. Não tenho a mínima dúvida.
E neste jornal, mais um episódio da radionovela Learning by Ir Aprender de Ouvido. Estes são os destaques do Jornal da Manhã. Eu sou Taina Mansani. Você ouve a DW África. Continue conosco. Em Moçambique, a tensão não para de aumentar após a divulgação dos resultados eleitorais, com várias cidades palco de protestos durante o fim de semana. Até agora, pelo menos 10 pessoas morreram, dezenas ficaram feridas e cerca de 500 foram detidas, segundo a ONG Centro de Integridade Pública, o CIP. Em Maputo, a polícia usou gás lacrimogêneo no sábado para dispersar manifestantes, relataram testemunhas. Na cidade da Beira, apoiadores do Movimento Democrático de Moçambique, o terceiro maior partido parlamentar, realizaram uma marcha que juntou cerca de 5 mil pessoas por justiça eleitoral. Segundo José Manuel Domingo, cabeça de lista do MDM,
tudo é monopólio deles. Os recursos minerais estão em nome deles, dos filhos, dos sobrinhos, ao invés de estar no lugar de resolver problemas do povo.
Também em Lisboa, Portugal, cerca de 200 de pessoas marcharam contestando a violência em Moçambique e a liderança no país. Outras reações da comunidade internacional vieram neste domingo com o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, a pedir diálogo político e moderação de todos os lados para enfrentar a crise pós-eleitoral em Moçambique. Diante de rumores sobre tropas ruandesas em Maputo no contexto pós-eleitoral, o governo do Ruanda desmentiu a presença de suas forças na capital moçambicana. Por sua vez, falando sobre os protestos, Celso Correia, ministro da Agricultura e membro da Frelimo, criticou os episódios de violência e ressaltou que o direito ao protesto deve coexistir com outros direitos fundamentais. Em contrapartida, agradecendo a Deus e aos seus apoiadores, o opositor Venâncio Mondlane falou através da rede social YouTube neste domingo que as manifestações têm sido um sucesso.
Voltamos a paralisar amanhã, segunda-feira, em grande intensidade. Nem as moscas não queremos ver nas cidades, nem as moscas queremos ver nos distritos, nem as moscas queremos ver nas vilas.
Os confrontos pós-eleitorais têm se intensificado desde que Mondlane, que tem grande apoio popular, sobretudo entre os jovens, apelou a uma greve geral e manifestações durante uma semana em Moçambique, a partir de 31 de outubro, e marchas em Maputo, em 7 de novembro, na qual já disse que estará presente. Pouco depois da mão suja no partido no poder ter acusado Venâncio Mondlane de largar os seus apoiantes na hora crítica para optar pelo conforto da diáspora, o candidato presidencial anuncia que participará da manifestação contra a mega fraude eleitoral de 7 de novembro. O acadêmico português Fernando Cardoso acha que Mondlane fez bem em resguardar-se, mas a narrativa de que Mondlane abandonou o barco visa, no fundo, atraí-lo para uma ratoeira. Cardoso alerta que Mondlane é o chamado homem a abater, sublinhando que a Frelimo de hoje tem tudo menos ética. O mais caricato é que os membros da Frelimo que o trouxeram à independência também fizeram a sua luta a partir de fora e nunca foram vistos como traidores. Falando de DW África, o analista Cardoso começa por comentar essa comparação.
Não faz o mínimo sentido. Se o Venâncio Mondlane não se resguardar, neste momento, o Venâncio Mondlane tentarão matá-lo. Não tenho a mínima dúvida. Como ele não tem uma máquina atrás dele, vamos lá ver. O Venâncio Mondlane não é Renamo. O Venâncio Mondlane aderiu a um partido incipiente que não tem sequer estruturas ainda nacionais, que é o Podemos. Portanto, o Venâncio Mondlane tem estado a representar um ressentimento generalizado em todo o país e com uma grande adesão. E como ele tem, de facto, carisma e tem capacidade de expressar de uma maneira que toda a gente percebe os seus pensamentos, ele é, neste momento, o chamado homem a bater.
Que o Venâncio Mondlane acha que a FRELIMO teria a ousadia de o fazer depois do assassinato de Paulo Guamba e de Elvino Dias, que já suscitaram grandes críticas também a nível internacional?
Eu acho que o regime não teria problema absolutamente nenhum em o fazer e negar que eu tinha feito. Porque sabe que não existe uma máquina atrás de Venâncio Mondlane e um ressentimento que não tenha, digamos, um líder que o expresse torna-se muito menos perigoso. Isto, a história, tem-nos demonstrado. Portanto, eu acho que neste momento o objetivo principal, digamos, de quem manobra neste momento o aparelho da Frelimo é tentar encontrar Venâncio Mondlane. Portanto, qualquer acusação que façam no sentido de tentar provocar ou tentar incitar o seu orgulho para aparecer, etc., tem esse objetivo em mente, eu não tenho a mínima dúvida. Portanto, eu acho muito bem que o Venâncio Mondlane se resguarde e não apareça. Nem sequer precisamos de invocar aquilo que disse de que a Frelimo, digamos, nos primeiros tempos, obviamente, não estavam dentro do país, estavam em Tarés Salame e noutros sítios, não é? Além do mais, a Frelimo daquele tempo, o Movimento de Libertação Nacional, a Frelimo de Samora, vamos ser claros, a Frelimo de Samora tinha pelo menos uma coisa que estes não têm, que é ética, não é? Portanto, neste momento, o aparelho da Frelimo que está no poder neste momento tem tudo menos ética. E já o demonstrou várias vezes, portanto, eles são um grupo de pessoas que está interessadas em dominar os negócios do país e a continuar a governar à sua maneira, enganando quem for necessário enganar.
Em termos de eliminação de indesejados, o modus operandi da Frelimo continua o mesmo de há 40 anos atrás?
Não, continua o mesmo desde 2014, desde que mataram o Carlos Cardoso. Digamos, esta história dos Esquadrões da Morte é algo de novo que acontece já neste século e acontece mais ou menos em meados deste século. Antes os métodos não, pelo menos vamos dizer assim, não necessitavam de chegar a esse ponto. A partir do momento em que a Frelimo começou a perder mão do ponto de vista de começar a perder o apoio entusiasmado da maior parte da população, começou a recorrer a métodos deste género. E a Frelimo não precisava de recorrer a estes métodos anteriormente, ou pelo menos não recorreu a eles. O que não quer dizer que, como acontece em todas as guerras, não tenha havido, em momentos anteriores, períodos sombrios. Não é isso. Eu estou a falar de Esquadrões da Morte. Eu estou a falar de grupos que estão organizados para realizar assassinatos de pessoas que, de facto, são indesejáveis. Isto não é desde o início da Frelimo. Isto é desde o consulado do Guebuza, vamos ser claros. Eu não estou a dizer que foi o Guebuza, estou a dizer que foi durante o consulado dele que nós começamos a ver isto.
Vê algum inconveniente no facto de Venâncio Mondlane estar a continuar a sua luta fora do país?
Eu acho que o Venâncio Mondlane deve continuar a sua luta num sítio onde possa continuá-la sem ser liquidado. Fora do país, dentro do país, fora do país também pode ser liquidado, não é? Quer dizer, não seria a primeira, não será a última vez em que há liquidação de opositores fora dos países, mas é muito mais complicado. Também depende do país onde ele possa estar, que eu não faço a mínima ideia, não gosto de ver.
Ouviu Fernando Cardoso, acadêmico português, numa entrevista conduzida por Nádia Issouf. E hoje perguntamos, através da rede social Facebook, que balanço faz da greve geral e das manifestações até aqui em Moçambique. Arlindo Pedro escreveu: eu acho ótima a ideia de continuar as manifestações, pois a Frelimo está a sacanear o povo moçambicano. Hoje não há acesso à internet. Isso é abuso de poder. Edna Carmelo Pontes escreveu: quais moçambicanos? Os que não podem falar porque foram silenciados com armas de fogo, gás lacrimogênio e cortes de internet? Mais comentários à frente nesta emissão. Saiba como pode participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o diretor-geral do Serviço de Informações e Segurança do Estado, Bernardo Lindimba, morreu num acidente de aviação ocorrido na província de Gaza. A informação foi anunciada no sábado pelo ministro do Interior, Pascoal Ronda, em comunicado ao país. O ministro informou que uma das pessoas que acompanhavam Lindimba ficou ferida e está a receber cuidados médicos. Ronda afirmou ainda que estão a ser tomadas medidas para apurar as circunstâncias em que o acidente ocorreu. No norte de Moçambique, as autoridades locais de Mocimbo da Praia, em Cabo Delgado, alertam para as mais de 10 mil pessoas afetadas pelo terrorismo, que estão a alimentar-se precariamente. A insegurança regressou ao norte do país com ataques terroristas nos distritos de Mocimbo da Praia, Moeda e Muidumbi, na última semana, um facto que agrava a situação de insegurança na região para as famílias que estão a retornar à casa. Na Guiné-Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embaló anunciou no sábado que vai decretar entre hoje e amanhã, por sugestão do governo, o adiamento das eleições legislativas antecipadas que tinha marcado para o dia 24 deste mês. Sissoko Embaló diz também este fim de semana que o país tem mais oficiais nas forças de defesa e segurança do que soldados, uma situação que considerou ser inaceitável nos esforços de desenvolvimento. Ainda em Bissau, a polícia judiciária guineense apreendeu 8 quilos de cocaína e deteve um homem com dupla nacionalidade, guineense e espanhola, no aeroporto Oswaldo Vieira, em Bissau, anunciou ontem a polícia. Em Angola, o presidente João Lourenço anunciou mais uma exoneração no seu governo. O presidente exonerou, por conveniência de serviço, a secretária de Estado para os Direitos Humanos e Cidadania do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, Ana Celeste Januário, nomeando Antônia Cruz Iaba para o cargo.
DW África. Deutsche Welle.
Fique agora com mais um episódio da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW. Learning by Ear. Aprender de Ouvido.
Contra o Crime.
Olá, bem-vindo ao 21º episódio do audiolivro Contra o Crime, O Desafio do Plástico, escrito por James Muhando. No episódio anterior, a notícia de que Maria Rosa ficou ferida na manifestação dos comerciantes do mercado interrompeu o encontro amoroso entre Yasmin e Alvin. É para a casa de Maria Rosa que vamos agora.
O táxi parou numa rua suja e Yasmin e Alvin queriam ir mais longe, mas os acessos ao centro da cidade estavam condicionados. O taxista não conseguia avançar mais. O jovem deu algumas notas ao motorista, ignorando os protestos de Yasmin, e saíram do táxi. Maria Rosa gritou de dor quando se levantou. Estava apoiada nos ombros da filha e de Alvin. Juntos abriram caminho pelas vielas escuras e chegaram à casa da Maria Rosa, onde Camilo já estava à espera. Quando Maria Rosa viu o filho, começou a exagerar um pouco, queixando-se sempre que punha algum peso no pé.
Não sejas assim, mãe, disse Camilo, a sorrir. A Yasmin disse-me que deste apenas um mau jeito à perna e que ela não está partida, mãe.
Indecisa entre um sorriso e uma reprimenda, Maria Rosa ordenou a Camilo que lhe desse um pouco de água e que oferecesse algo para comer ao convidado deles, Alvin. Camilo disse-lhe que a única comida que havia em casa era a carne da Maia, a cabra.
Camilo, o que se passa contigo? Eu já não te disse que nós não vamos comer essa carne enquanto não soubermos exatamente o que aconteceu à Maia?
Alvin observava-os com um sorriso. Era evidente que Maria Rosa e os filhos eram felizes e davam-se bem. Perguntou-lhes o que tinha acontecido à cabra. Maria Rosa explicou como Maia tinha morrido e mostrou a Alvin a bola de plástico que tinham encontrado na barriga dela.
Bruxaria, disse ela.
Mas Alvin disse que tinha visto algo semelhante na região costeira, quando lá foi visitar um primo. Uma baleia morta tinha dado à costa e, quando a abriram, encontraram enormes quantidades de plásticos na barriga. Explicou a Maria Rosa que a bola que ela tinha encontrado no estômago de Maia tinha provavelmente chegado lá porque a cabra gulosa tinha engolido muitos pedaços de plástico ao longo do tempo que acabaram por ficar presos dentro dela. Provavelmente terá sido a bola de plástico a bloquear as funções vitais do corpo de Maia e foi por isso que ela morreu.
Então, não é perigoso comer a carne? Perguntou Yasmin.
Para além dos microplásticos, que são pequenos pedaços de plásticos que se partem e se incorporam nos alimentos e na água, não vejo qualquer mal nisso, disse Alvin.
E duvido que haja microplásticos suficientes na carne de Maia, que representem um perigo real. Ufa! Finalmente podemos comer alguma carne da cabra. E a mãe não precisa de fazer primeiro um ritual de limpeza voodoo. Disse Camilo.
Contra o crime.
DW Notícias.
Nos Estados Unidos, as últimas pesquisas divulgadas neste domingo mostram uma disputa acirrada entre a candidata democrata à presidência, Kamala Harris, e o seu adversário republicano, Donald Trump, faltando 2 dias para as eleições nos Estados Unidos. O Irã advertiu que está a preparar uma resposta militar contra Israel com armas mais poderosas numa retaliação ao ataque israelita a instalações militares iranianas, avançou a imprensa norte-americana este domingo, citando informações de um funcionário egípcio. Entretanto, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu voltou a insistir ontem, durante uma visita à fronteira com o Líbano, na importância de que Israel possa fazer cumprir qualquer possível acordo de cessar-fogo com o grupo xiita Hezbollah. No norte da faixa de Gaza, 2 ataques das forças de Israel contra 2 edifícios residenciais provocaram pelo menos 84 mortos, incluindo mais de 50 crianças, e cerca de 186 feridos, informaram as autoridades palestinianas. Na Ucrânia, pelo menos 1 pessoa morreu e outras 40 ficaram feridas, 3 em estado grave, no ataque aéreo das forças russas a uma esquadra da polícia na cidade de Kharkiv, nordeste do país, este fim de semana. Cerca de 85% dos assassinatos de jornalistas passam impunes, segundo um relatório publicado no sábado pela Unesco para assinalar o Dia Internacional pelo Fim da Impunidade dos Crimes contra Jornalistas. A Unesco registrou 162 assassinatos de jornalistas e trabalhadores do setor da comunicação entre 2022 e 2023, um aumento de 38% face aos 2 anos anteriores. No futebol, pela 9ª jornada da Bundesliga, o Mönchengladbach bateu o Bremen por 4-1, o Friburgo empatou com o Mainz em 0-0, o Dortmund venceu o Leipzig em 2-1, o Bayern de Munique venceu o União de Berlim por 3-0, o Frankfurt goleou o Bochum em 7-2, o Hoffenheim perdeu frente ao São Paulo por 0-2, o Kiel venceu o Heidenheim por 1-0, o Wolfsburg empatou com o Augsburg em 1-1, e o Leverkusen empatou com o Stuttgart em 0-0.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos agora ao nosso Espaço do Ouvinte. Hoje perguntamos que balanço faz da greve geral e das manifestações até aqui em Moçambique. É um tema que gerou muitos comentários através da nossa rede social Facebook esta manhã. Miguel Ermelino Paulo escreveu que a única solução é tirar o partido ditador do poder, a Frelimo, por meio de manifestações. Heitor Guedes diz que os moçambicanos estão sem internet para responder essa questão. Desligaram a internet às 21 horas por causa da live do candidato presidencial Venâncio Mondlane. Carlos Daniel Tovela diz que faz um balanço positivo. Simão de Ferro diz: nós não queremos o partido Frelixo, nós não queremos saber do partido, nós vamos fazer acontecer manifestações em todo o país, em toda Moçambique. Célia Mate diz: para mim o balanço é positivo, se queremos mudanças, temos que nos sacrificar para o bem de todos. Nós sabemos que não é fácil, mas tenho certeza de que dias melhores virão. Merquedeque Valentim Manelas escreveu, né, através na rede social Facebook: nós vamos acabar com os ditadores. Veipe Bilbis, esse internauta, escreveu: faz um balanço positivo, assim como Cesaltina Josini também faz um balanço positivo. Gimo JB diz que restringiram a internet ao ponto de só termos acesso aos textos publicados. Nem imagem de perfil nas redes sociais, nada conseguimos visualizar. Isaac Amadeu Shoui, balanço positivo: quero a internet e a polícia fora e também ruandeses. Raquel Malaquias: que o povo acordou. Agora o povo acordou e viu que é governado por pessoas que só lhes interessa o poder e, sobretudo, o dinheiro. Com este comentário, colocamos um ponto final nesta emissão. Desejamos a todos um excelente dia. Retornamos logo mais com o Jornal da Noite. Até lá, uma boa semana.